Todos os dias, milhares de mulheres são vítimas de estupro, não importa a idade. Os violentadores têm outros critérios para escolherem suas presas. Nossa entrevista de hoje com o psicólogo da Elo, Núcleo de Psicologia e Ciências do Comportamento, Ezequias Caetano, visa esclarecer o que se passa na mente dos estupradores e mais, como ajudar as vítimas desse tipo de violência. Ezequias, por que os homens estupram? O que motiva um estuprador?
Bom, é uma combinação de uma série de fatores bastante complexos. Vamos olhar primeiro para alguns fatores de ordem cultural. São os valores ou crenças que são difundidos na cultura. Um desses valores ou crenças que pesa bastante é a crença da mulher como a propriedade, a ideia de que o homem tem direitos sobre a mulher, a ideia de que o homem ele pode mandar ou pode sobrepor a mulher em alguma forma. Outras crenças são aquelas crenças que até são piadas em alguns casos, mas que acabam contribuindo muito para a cultura que aceita o estupro. Que são crenças como se a mulher está sozinha porque ela quer se expor ao risco, se a mulher está vestida com roupa curta porque ela está provocando. Esse tipo de piada, esse tipo de comentário, eles objetificam a mulher e acabam incentivando crenças, acabam incentivando posturas que limitam o direito da mulher de ir e vir, de andar da forma como ela desejar, e atribui significado a essas atitudes que são comuns, que não são respeitosas a essa mulher. Atribui significados que acabam validando as crenças e atitudes do estuprador. Os tipos de crenças que acabam contribuindo são crenças de valorização do homem enquanto poderoso, quanto mais poderoso, com quanto mais mulheres ele transa, aceitação de piadas sobre estupro, piadas sobre abuso sexual, aceitação do comportamento invasivo do homem. Que esse comportamento invasivo, né? O contato físico não autorizado em qualquer parte do corpo, piadas não autorizadas, comentários não autorizados, aproximação excessiva não autorizada. Aqui eu estou falando inclusive de pessoas que são conhecidas, amigos, primos, tios, irmãos, pessoas próximas, colegas que abraçam, pegam na mão ou pegam em outra parte do corpo sem o consentimento explícito da mulher. Isso são atitudes que, quando são aceitas, acabam contribuindo para a manutenção dessa cultura. Cantadas de natureza sexista também, quando elas são aceitas ou vistas como normais, acabam contribuindo também para a manutenção dessa cultura que a gente chama de cultura de estupro. Outro conjunto de variáveis que a gente deve levar em consideração são aquelas que contribuem para a ausência de empatia. O que é empatia? Capacidade de você se colocar no lugar do outro e considerar o ponto de vista do outro, especialmente as emoções do outro. O que é que leva uma pessoa a ter um comportamento não empático, né? A ausência de oportunidade para aprender a ser sensível ao que acontece com o outro e se preocupar com isso. Que tipo de oportunidades são essas? Quando o núcleo familiar, quando as pessoas com quem essa pessoa conviveu ao longo da infância e da adolescência, não orientam e não cobram ela a ter atitudes de respeito, a ter atitudes de valorização do outro. Contribui também aqui, mesmo dentro dessa mesma temática de ausência de empatia, a ausência de oportunidades de aprender a cuidar do outro. Quando eu aprendo a cuidar de outras pessoas, eu tendo a não fazer mal a essa pessoa. Vale colocar aqui também crenças, atitudes que acabam ensinando a pessoa que os desejos, as vontades dela podem estar acima dos desejos ou das vontades do outro. Um tipo de postura até egoísta, né? De acreditar que a própria visão, a própria vontade devem se sobrepor às vontades do outro. Outro tipo de crença que contribui muito também, e infelizmente ela é muito comum, especialmente em cidades menores, a crença de que a expressão de dor ou incômodo do outro pode ser frescura, ou pode ser charme, ou pode ser algo do gênero. Se o outro está expressando incômodo, está expressando dor, está expressando ausência de vontade, ausência de interesse, isso tem que ser respeitado. Outro fator que também contribui para motivar o estupro é a ausência de autocontrole, que é a capacidade de controlar os próprios impulsos, de não se comportar sob controle dos próprios desejos quando isso coloca em risco ou pode provocar danos a outras pessoas. Um fator que é muito comum você encontrar isso em abusadores sexuais, eles não saberem, não terem habilidade para se aproximar, para conquistar eles de forma socialmente adequada.
Ezequias Caetano, como a gente lida com o indivíduo do sexo masculino e que admite ter essa tendência a praticar o estupro? Ele pode procurar ajuda? Ele tem que procurar ajuda? Como é que fica essa questão?
Sim, tem que procurar ajuda. Se ele sente que tem essa tendência, se ele percebe que tem um desejo de estuprar, de cometer abuso sexual, tem que procurar ajuda. Na clínica, o primeiro passo para que ele possa ser ajudado é ele concordar em trabalhar para eliminar o desejo de cometer estupro. Ele concordando em trabalhar para isso, existe uma série de estratégias que o terapeuta pode utilizar com essa pessoa para desenvolver nela habilidades de autocontrole e habilidades de empatia, né, habilidades de sensibilidade ao outro. Em alguns casos, pode ser necessário encaminhamento ao psiquiatra, quando esse desejo estiver acompanhado, por exemplo, de um transtorno de controle de impulsos ou de uma reatividade emocional muito intensa. Em outros casos, o acompanhamento psicológico já é o bastante. Se essa pessoa já tiver cometido estupro, a gente vai trabalhar com ela para que ela possa, ela própria, assumir o que fez e arcar com as consequências da atitude dela. Se ela cometer após estar em tratamento, ela teria que ser denunciada.
Todo estuprador é um doente? Tem cura para ele? Já há uma questão sobre isso já em curso na psicologia?
Nem sempre há uma doença. Nem sempre o comportamento do abusador está acompanhado de uma doença, quando está, ou de um transtorno, quando está, não são transtornos de controle de impulso ou transtorno de personalidade antissocial. E mesmo pessoas que têm alguma doença do gênero podem não ter atitude de abuso sexual, podem não estuprar. Depende mais daqueles outros fatores, que é a sensibilidade ao outro, principalmente o respeito a essas regras sociais. Se essa pessoa busca ajuda, tem como você ajudar ela a aprender a se controlar, a aprender a lidar com a própria emoção, aprender a lidar com o próprio impulso. Ainda que ela permaneça sentindo o desejo, vai conseguir controlar esse desejo e encontrar formas mais saudáveis de se relacionar com as mulheres.
Ezequias Caetano, uma dúvida que recorre, acho que na cabeça de quase todo mundo. Todo estuprador, ele é um psicopata em potencial ou há uma diferença entre esse fetiche e a doença daquele que tem o ato de molestar?
Não necessariamente é um psicopata. Psicopata é um termo mais jurídico, né, utilizado geralmente para se referir a pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Uma característica importante para entender um psicopata é a ausência de emoções. Ele não sente mesmo emoções. Vários estupradores até sentem, mas o comportamento de estuprar, ele pode estar completamente isolado do transtorno de personalidade antissocial. Pode estar acompanhado de uma simples insensibilidade ao outro, de uma simples dificuldade de controlar os próprios impulsos, o próprio comportamento. Agora, sobre ser fetiche ou doença, existe um linear bastante tênue entre uma coisa e outra. Basicamente, o fetiche, ele entra como um complemento à atividade sexual. Como que seria um complemento? É com consentimento da outra pessoa, com a concordância da outra pessoa, da mulher, no caso, você simular ali alguma situação parecida, que se remeta àquilo de alguma forma, enfatizando aqui a necessidade da concordância. Como seria essa simulação? A outra pessoa, a mulher, dizer frases que valorizem a masculinidade desse homem, dizer frases que possam submeter, que possam remeter, aliás, a ideia de que ela não quer. Isso tem que ser combinado antes. É necessário enfatizar muito que isso tem que ser combinado antes e que houve a concordância da pessoa. Agora, se você tem um transtorno, uma doença, ao invés de entrar como um complemento à atividade sexual, esse comportamento vai entrar quase como uma dependência, uma necessidade da pessoa para que ela tenha prazer. E também vai entrar aqui o fato dela não contar ou não levar em consideração a concordância ou consentimento da outra pessoa.
A exposição excessiva à pornografia também é um fator que estimula a prática do estupro?
Não necessariamente. Para que haja a prática do estupro, eu volto a enfatizar, o mais importante é a ausência da sensibilidade à outra pessoa e a dificuldade de controle de impulso. Muitas pessoas se relacionam com a pornografia como forma de obtenção de um prazer adicional, vamos dizer assim, como forma de ter um prazer a mais. Mas tem um tipo de pornografia em especial que vale chamar a atenção. São vídeos, são fotos que demonstram situações de abuso sexual ou situações em que pessoas foram filmadas ou fotografadas sem a autorização. Ter acesso a esse tipo de foto ou esse tipo de vídeo, assistir esse tipo de material acaba incentivando o comportamento de abusadores sexuais de produzir esse tipo de material, ainda que a intenção não seja essa. Acaba incentivando por quê? Porque o consumo desse material é que cria demanda para que ele seja produzido.
A violência sexual, ela ocorre também dentro de uma relação, aspas, considerada normal?
Sim, com certeza. Sempre que houver contato sexual, contato físico, sem consentimento, sem autorização expressa da outra pessoa, a gente está tendo violência sexual. Isso acontece muito em namoros, isso acontece muito em casamento, quando o marido ou o namorado obrigam a mulher a fazer sexo sem que ela esteja com vontade. Ou quando ela está dormindo, ou quando ela está bêbada, ou sob efeito de alguma outra droga. E o que diferencia o sexo normal do abuso sexual é basicamente o consentimento explícito da outra pessoa. Inclusive, vale destacar que muitos dos abusos sexuais são cometidos por conhecidos, pessoas da família, colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade ou amigos, e muitos desses abusos acabam passando despercebidos. Por quê? Porque existe uma naturalização do comportamento do homem como um comportamento desrespeitoso, como um comportamento invasivo. Algumas pessoas chegam ao extremo de dizer que é macho, vamos dizer que é macho, o homem que se impõe sobre a mulher. Que tipo de comportamento acaba sendo naturalizado dentro disso aqui que a gente está comentando? É o contato físico sem autorização, ou seja, o contato físico com as mãos ou com outra parte do corpo, a observação não autorizada de partes íntimas, isso inclusive é crime, né? Você ter atitudes como essa, ou aquelas cantadas sexistas que a gente comentou, que são cantadas que expõem o físico da mulher, que expõem a moral da mulher de alguma forma. São atitudes que acabam sendo naturalizadas pela nossa cultura, que acabam contribuindo para a manutenção dessa cultura do estupro, para a aceitação de um conjunto de posturas de abuso sexual ou de crença sexista.
Como a gente consegue identificar os sinais de uma violência sexual e como a gente lida com esses efeitos posteriores? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas e, principalmente, identificar esses efeitos posteriores aí do estupro?
Olha, é uma questão bastante delicada, identificar os sinais do abuso sexual, especialmente quando ele acontece em relações estáveis, como casamentos, namoros, a mulher acaba escondendo esses sinais, ela acaba fazendo o que ela pode para evitar que as outras pessoas percebam. Mulheres que são abusadas, desconhecidas, também, muitas delas também tendem a tentar esconder, porque, infelizmente, a nossa sociedade ela ainda tem uma crença, ainda tem uma conduta, uma postura moral de responsabilizar a mulher por algo que ela não tem o mínimo controle. Não está sob controle da mulher evitar o estupro. Se o estuprador tiver um comportamento violento, ou estiver mesmo disposto a estuprar, independente do que ela fizer, ele vai conseguir pegar ela. Então não é algo que dê para evitar. Mas, infelizmente, ainda existem falas do tipo: ah, ela estava andando com roupa curta, então ela estava provocando. Ou ela estava em um local escuro, então ela estava pedindo. Esse tipo de fala não deve ser tolerado, porque acabam incentivando a mulher a esconder, acabam incentivando a mulher a não falar sobre o que está acontecendo. Agora, que tipo de sinais podem ser identificados, né? Os mais explícitos são sinais físicos, né? Especialmente quando o estupro ou a violência sexual, ou melhor, o abuso sexual envolve algum tipo de violência. Quais que são esses sinais físicos? Cortes, roxos, quando o abuso sexual envolve abuso físico também. Mas existem também os sinais psicológicos, emocionais, que, embora não tão explícitos, são mais comuns, já que nem todo abuso sexual envolve violência física também. Quais que são esses sinais, né? O primeiro deles, e um dos mais comuns, é a reexperimentação do trauma com lembranças e sonhos indesejados que geram angústia e ansiedade na pessoa. Ela pode relatar ou não relatar que está tendo lembranças ou que está tendo sonhos indesejados. Mas como que as pessoas que convivem podem ficar atentas a esse sinal? A pessoa está acordando muito no meio da noite, está acordando assustada, está ficando muito ansiosa na hora de sair de casa, está com muito medo de ter contato com homens. Outro sinal característico é a evitação psicológica, que é a adoção de estratégias de distração para evitar sentimentos e pensamentos relacionados ao trauma. Evitação de locais onde o trauma ocorreu ou de locais parecidos. Evitação de pessoas que se pareçam de alguma forma com o estuprador. Redução de interesse em atividades habituais do dia a dia. Tipo de atividades de estudo, de passeio, de lazer. Relato de sentimento de solidão também, né? O sentimento de impotência, medo intenso. É muito comum a pessoa, depois de ter sido estuprada, ela adquirir um medo muito intenso de sair de casa, ou no mínimo de se aproximar de locais parecidos com aquele onde ela foi estuprada. Em casos mais sérios, Flávio, existe inclusive, pode acontecer inclusive a evitação de qualquer tipo de contato social. A pessoa chega a deixar de sair de casa, deixar o trabalho, deixar os estudos. Em muitos casos, esse abandono dessas atividades é seguido de outras justificativas, especialmente quando em casa ou na família existem aquelas crenças que a gente mencionou, né? Que tipo de justificativa que costuma acompanhar? Ah, hoje eu tô com dor de cabeça, eu durmo demais, eu tô com dor de estômago. Quando, na verdade, existe ali o risco dessa pessoa estar com trauma, um transtorno de estresse traumático gerado por um caso de estupro. Né? E um dos sinais emocionais mais explícitos é o estado de excitação emocional aumentada. Pode ser identificado por irritabilidade, a pessoa passa a se irritar com frequência, ela passa a ter dificuldade de se concentrar, ela fica hipervigilante, porque isso é muito atenta a coisas que anteriormente ela não era tão atenta, tem uma resposta exagerada, um susto grande diante de coisas que normalmente a assustavam um pouco, ou que normalmente assustam um pouco outras pessoas, ter ou relatar tremores, ter ou relatar taquicardia ou outro tipo de alteração fisiológica, sudorese, coisas do tipo. Existem dados, é importante citar isso, que comparam os impactos emocionais do estupro, do abuso sexual, àqueles impactos que soldados que passaram por guerras sofrem depois de voltar para casa. Tão intenso é o resultado emocional de uma experiência de estupro.
Ezequias, para a gente finalizar, portanto, nos últimos dias, muitos casos de estupro apareceram na imprensa. Isso quer dizer que os estupradores, eles saíram do armário?
Olha, não é um fator isolado que pode estar contribuindo para o aumento do número de estupros, né? Para identificar o que está acontecendo, seria necessário a gente realmente fazer um estudo social aqui na cidade. Mas é possível levantar algumas hipóteses com base no que a literatura da área já aponta como fatores que predispõem ao risco de estupro. Né? O primeiro fator é esse que a gente já discutiu ao longo da entrevista, que é a manutenção de uma cultura machista que naturaliza ou torna como naturais, como normais, atitudes invasivas, atitudes de desrespeito ou atitudes que objetificam a mulher. Outro fator que a gente tem que pensar nele também é o baixo índice educacional, né? Sociedades com índices educacionais baixos têm uma tendência maior a ter situações de estupro como essa. É necessário a gente ficar atento também para a segurança pública, né? Eu não conheço o funcionamento da polícia daqui, eu não conheço a estrutura deles, mas um aumento na segurança pública certamente inibiria bastante os casos, iluminação pública inadequada, e principalmente, claro, o medo de denunciar. A grande maioria dos casos de estupro não são denunciados, não são informados às autoridades. E os estupradores têm consciência disso, especialmente quando esse estupro, quando esse abuso sexual é cometido por pessoas conhecidas, pessoas próximas à vítima. Tendo conhecimento disso, o estuprador sabendo que a mulher tem medo de denunciar ou que a mulher pode ser rechaçada se ela denunciar, a chance dele se sentir encorajado, dele realmente se arriscar é muito maior. Então, aqui envolve até um pouco do que a gente pode fazer para combater, né, essa cultura do estupro, que é realmente não admitir, não aceitar essas atitudes que naturalizam e muito menos não deixar de denunciar casos observados, casos suspeitos, para que a gente possa, de fato, tentar inibir cada vez mais esse comportamento.
Ok, Ezequias, obrigado pela participação. Mais uma vez, a Rádio Clube agradece.
Sou eu quem agradeço. Um grande abraço.
Reportagem de Flávio Souza.